pessoal, tudo bom com vocês, cavada? Como é que vocês estão nesta segunda-feira maravilhosa? Estamos aqui novamente, eu e Cast.
Vamos!
E vamos falar sobre o último lançamento do Marvel Studios, Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania.
Vamos lá, né? Vamos falar desse filme aí que saiu, mais um filme de herói, mais um filme de boneco.
Mais um filme de boneco que a gente gosta.
Exatamente. É, a gente gosta, né? Se a gente não gostasse, a gente não tava aqui. Em plena temporada de Oscar, falando de filme de Homem-Inseto.
Falando de Quantumania. De Bugman.
Exato. Bom, acho que eu não preciso avisar ninguém, né, assim... Spoilers. Se você não viu o filme, não quer receber spoilers, fecha o programa, porque a gente não vai poupar, a gente quer comentar sobre o filme, a gente não quer que o programa fique de 2 horas, então não vai ter sessão sem spoilers, né?
Exatamente.
Dá uma sinopse pra gente aí, Vini.
Vamos lá. O que acontece? A gente inicia o filme, a gente vê a vida do Paul Rudd, ou melhor, do Scott Lang, no período que se passa depois do Vingadores Endgame, que ele vira uma celebridade, afinal de contas ele salvou o mundo. Ele tem um podcast e ele está lançando um livro, né, que conta essas aventuras ou desventuras que ele teve ao lado dos Vingadores. Né. Enquanto isso, ele tenta lidar com a filha dele, com a família, que não é uma relação difícil, tá? Eu até esperei que ia ser uma relação complicada, mas não, uma relação super leve. É uma família muito bem estruturada, tá todo mundo bem e feliz. Só que a filha dele é um gênio e cria um tipo de comunicador com o Quantum Verso, né, o Reino Quântico. E passa a enviar sinais, de como se fosse tipo de rádio, para o Reino Quântico, para mapear o lugar. Nisso, a Hope, né, que é a mãe da Vespa, que era a antiga Vespa, fica pistola com o que eles estão fazendo. Ou a Hope, não. A Janet. Eu tô maluco. A Hope é a filha. Foi mal. A Janet fica pistola, manda eles desligarem lá o rádio, porque parece que alguém está escutando de volta, e nisso eles são todos sugados para o Reino Quântico, que é quando começa a aventura. Eu devo continuar ou a gente vai comentando conforme
assunto vai surgindo? Vamos falar do elefante da sala. Cara, eu tô num detox de rede social. Eu excluí tudo, eu tô por fora, assim... de várias coisas, não sei quando que eu voltarei, não deve levar muito tempo, eu espero que não. Quer dizer, eu espero que não leve muito tempo, ou seja, eu quero ficar muito tempo sem usar, mas eu acho que não vai ser tanto assim. Anyway, eu peguei esse hate que o filme vem sofrendo no sentido de críticas, né? No Rotten Tomatoes, sim, por exemplo, se tu abre lá do Ant-Man, do Wasp, Quantumania, ele está com 48% na nota dos críticos e 84% na nota da audiência. É sim, um tomate podre pelos críticos e é um filme pipoca para a audiência. E muito tem se falado sobre essa saturação do gênero herói no cinema que a Marvel vem protagonizando, porque ela é que mais produz nos últimos anos. Houve o começo, né, com primeira fase, o auge até a Guerra Infinita e o Endgame, o pico do pico, e agora tá num declínio, a gente pode dizer? Podemos dizer um declínio, né? Porque nada alcançou o nível de Ultimato, nem talvez em alguns termos No Way Home possa ter sido um ar que refrescou um pouco, mas mesmo assim não chega ao nível da catarse que foi o Endgame. Dito isso, esse filme ele tá sofrendo do que eu chamo de hate de filme de boneco. As pessoas se tornou cool não gostar de filme da Marvel. Se tornou cool xingar. Assim como era cool não gostar de filmes da DC, e aí tu deixava o pessoal que fã do Snyder puto da vida, hoje é cool não gostar de filme da Marvel. Hoje é legal tu falar, é filme de boneco, é filme de heróizinho, não é cinema, sabe? Aquela frase do Scorsese, que ele falou há uns 5 anos atrás, no auge do Avengers Infinity War, que causou a maior treta na internet, porque tava todo mundo ao lado da Marvel. Hoje, se ele falasse as mesmas palavras hoje, todo mundo ia apoiar.
Eu
Isso
ia bater palma, com
aí,
certeza.
Marvel não é cinema, é parque de diversão, a Disney estragou Star Wars, tá estragando a Marvel, sabe? Tá, é tudo uma tempestade num copo d'água. Dito isso, o filme também não é muito bom. Então, o que eu tô tentando, eu não sei a tua opinião, né, Vini? Mas o que eu tô tentando trazer é que é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Não é uma maravilha de 84% de score que a audiência tá dando, mas também não é um lixo que os
Também não é uma
críticos estão jogando.
porcaria. Exatamente. É um filme meio termo. Cara, pra, assim, vou ser bem sincero contigo. Não sei se é porque eu cheguei no cinema com a expectativa baixa, mas eu gostei. Eu me diverti. Eu passei 2 horas ali dentro, eu ri, eu me entreti, e eu entendi para onde que tá indo essa nova fase da Marvel. Eu finalmente vi ali o caminho que eles estão seguindo de fato, sem ser apenas teoria. Saca? Assim. Óbvio, é um filme que tentou copiar várias coisas do Star Wars, é um Star Wars da Marvel, eles tentaram fazer um épico que não foi um épico. A fórmula da Marvel, ela tá inteira ali, saca? É acho que um dos filmes mais Marvel que o Marvel Studios já fez. Mas me divertiu. E eu tô num ponto. Porra, se me divertiu, eu gostei. Saca? Então, porra, pra mim valeu muito. Sabe, não esperava muito também, não me entregaram muito, então honesto. Para mim é um filme honesto.
Alguns últimos pontos que eu quero comentar nessa macro escala, porque eu não quero também ficar aqui uma hora falando contigo de macro escala e de expectativas e. Não, a gente tem um filme de 2 horas para comentar, e a gente não falou de nada dele além da sinopse.
Não, sim, o filme
Então.
começo, meio fim, que entendeu? Redondinho.
É, vamos discutir. Mas a última coisa de macro escala que eu quero discutir é o seguinte: se criou uma ilusão, eu não sei se uma nova geração. Que começou a ver os filmes da Marvel a partir de 2016, 2017, no hype do Infinity War e Endgame. Eu não sei que tipo de ilusão que se criou de que todo filme da Marvel era uma pérola, era ouro, a época de ouro dos filmes heróis do cinema, que depois só veio lixo. E a Marvel, ela sempre foi isso. Isso que a gente tá vendo hoje da Marvel é a Marvel desde a fase 1. Cara, pega a fase 1, Homem de Ferro 1, show, puta filme. Incrível Hulk, briga com o diretor, briga com o ator, tanto que mudou o ator depois. É um filme que o tom é meio descoeso, não combina tanto com o dentro do universo como um todo. Tem a mão da Paramount, já que não era o bagulho da Disney.
E não tinha muita certeza se ia fazer parte do universo também, né? Então
É.
era outra parada.
Aí tem depois o filme do Thor, que nem precisamos comentar. O Capitão
Incrível.
América 1, que é discutível. O Homem de Ferro 2, que é discutível. E aí tem o primeiro Avengers. Uou!
Que é top, pô,
Aí,
filmão.
bom! Aí vem o que vem depois? Homem de Ferro 3. Quem que vem depois? Thor 2. Entende? Eu não vou aqui citar os 30 filmes que a Marvel fez nos últimos 10 anos, mas. Entendo que a Marvel sempre foi um apanhado de filme medíocre que leva para algum
Assim,
filme muito pica.
exatamente.
A Marvel, eu tenho visto algumas críticas de gente falando: ah, é muito episódico, esse filme não se justifica como um todo, mas ele é mais um capítulo desse episódio. Parabéns, você acabou de definir a Marvel. A Marvel é
Parece que a
um.
galera esqueceu esses 20 anos, cara, de MCU.
Exatamente, então. A minha crítica não é nada. O que eu vou criticar nesse filme não é nada relacionado a essa macro escala. Não é nada relacionado a esse ser um filme episódico, esse ser um filme que, entre aspas, não precisava haver. Sabe, esse bagulho. É o estilo. Se você
Teste.
não aceitou isso hoje, você ouvinte, cara, desculpa, a Marvel não é pra ti, porque essa é a proposta deles. Ah, a Marvel não é para mim, como assim? Cara, é essa a proposta. Eles estão dizendo: a nossa proposta é um universo coeso e amplo, episódico. Episódico não no sentido de que as coisas não importam, mas no sentido de que cada filme diferente é uma partezinha de uma história gigante que eles estão construindo. Então, sim,
Exato.
não é um filme completo, ele não vai se completar dentro de si mesmo, ele é tudo pontas e setas que apontam lá pra frente. É por isso que o Endgame é tão bom. O Endgame é tão bom porque teve 22 filmes. Medíocres, alguns muito bons, claro, que apontavam para ele. É por isso que ele se tornou esse marco da história do cinema. E agora a Marvel, ela tá fazendo de novo. Ela tá pegando um monte de filme medíocre e apontando lá pra frente. Se lá vai ser bom, eu não sei. Aí a gente vai ver.
Não, não, eu vou falar pra você. Vai acabar Vingadores Guerras Secretas? Todo mundo vai ter o mesmo sentimento que teve no final de Endgame. Somente essa geração que não acompanhou o crescimento até chegar em Endgame que tá começando agora. E aí vai ter esse mesmo sentimento de caralho, a Marvel é foda, MCU é foda, isso aqui foi incrível, é épico, vai bater recorde de bilheteria. E os três próximos filmes depois de Guerra Secreta, a galera vai falar mal de novo. É, vai ser cíclico e vai ser assim em todo o fechamento de ciclo de fase gigantesca da Marvel. Enquanto tiver o MCU, isso vai acontecer.
É.
E é isto.
Exato. Vamos falar do filme?
Isso é... Vamos falar do filme.
Ou quer falar outra coisa aqui? Eu te interrompo.
Não, eu ia falar que vai. E se a DC acertar, do mesmo jeito que a MCU acertou, vai acontecer a mesma coisa com ela. Sim. Vai ter lá o Liga da Justiça, todo mundo vai ficar caralho, foda. Os próximos filmes depois do Liga vão falar mal. É isto.
Cara, e assim, falando, é que tem duas franquias aqui, né? Que a gente tem. Ou melhor, pra medir expectativas, como é que eu medi a minha expectativa? Tem gente que foi com a cabeça Marvel, que todo filme é um filme-evento. Que todo filme é Infinity War, que todo filme é um Endgame, que todo filme é um No Way Home. Um Guerra Civil, voltando mais para as antigas.
Uhum.
Então, beleza. Se tu for com a cabeça nesse grande evento, tu vai se decepcionar, porque não é um grande evento. Aí tem a cabeça começo da fase. Esse é o filme que depois eu quero falar mais no final do programa. É o que dá o tom a princípio e é o que starta a fase 5 da Marvel. Estamos na fase 5. Fase 4 é passado. Estamos na fase 5. E a pessoa ela vai esperando um boom pra começar, tá ligado? Porque geralmente os filmes que começam as fases são uns filmes que é pra engatilhar mesmo. O começo da fase 1 foi o Homem de Ferro 1, claro. O começo da fase 2 foi uma merda, que foi o Homem de Ferro 3.
Homem de Ferro 3 e Thor.
O começo da fase 3 foi o quê?
Foi Homem-Formiga 1.
Não, o Homem-Formiga 1 foi o final da fase 2.
Final da fase 2?
Sim, eles não colocam o Homem-Formiga 1 na fase 3.
Sério, pra mim? Foi Guardiões da Galáxia, então, ou foi Pantera Negra?
Eu tô achando... Isso, foi Guerra Civil. O que starta a fase 3 foi Guerra Civil. Tem o filme do Homem-Formiga.
Caraca, não lembrava. Depois... Eu achei que era... Caraca, eles começaram com os dois pés na porta mesmo, a fase 3, né?
Então, tipo, a maioria dos começos de fase são uns filmes, sabe, boom, sabe? Pra iniciar, de fato, a fase. Na saga passada, no caso, né? E aí, beleza, falando de expectativa, né? O pessoal que vai pensando no filme evento, o pessoal que vai pensando no filme pra começar, assim, um novo capítulo da Marvel. Talvez esse pessoal se decepcione um pouco. E tem uma tem duas outras áreas, né? Tem a tua área aí, que é, acho que é da grande parte que se divertiu, foi isso, que foi não esperando nada. Que veio de uma fase 4 arrastada, em que não... Sabe, muitos filmes questionáveis, muitos filmes de discussão e muitos filmes medíocres. Tipo, Black Widow, Shang-Chi, Thor e até mesmo Pantera Negra são filmes medíocres. São filmes que...
Não, o Thor não é medíocre.
Não, tu viu? Tu viu o filme?
Eu tentei 15 primeiros minutos, parei e falei, não vou continuar.
Se tu não viu o filme, tu não opina. São filmes medíocres. São filmes que tem seu bom e seu lado bom e seu lado negativo.
Cara,
meio que equilibrado. E aí a gente tem um filme que é coeso entre todo mundo, que é o Homem-Aranha. Um acerto inteiro na fase 4, que é o filme que todo mundo só tem... Não digo que só tem, né? Mas que, tipo... É tipo um Infinity War, tá ligado? Quem gosta... Os fãs, assim, entraram no consenso de que é um filmão.
É como se fosse, entre aspas, o Vingadores da fase 4. O filme-evento que teve na fase 4.
Exatamente. E aí a gente tem os filmes questionáveis, que são os filmes em que o pessoal briga pra valer, que é o Doutor Estranho e o Eternos. Que esse é o filme que o pessoal cai no soco. Todos os outros filmes, tirando Eternos, Doutor Estranho e o Homem-Aranha, todos os outros filmes o pessoal... Ah, gostei, mas não gostei. Isso aí. Então, tu vem de uma fase assim, nesse teor, nesse humor, e aí tu vai sem expectativa nenhuma, que acho que foi teu caso.
E posso ser sincero? Só pra... Sim, é minha opinião. Mas eu achei o Quantumania melhor que todos esses filmes da fase 4. Menos que o do Homem-Aranha, óbvio, mas melhor que todos os outros.
E aí tem a outra fase que foi a minha parte. Eu sempre digo, eu sou Marvete. Marvel é o meu Harry Potter. Eu tinha 9 anos quando o Homem de Ferro 1 estreou e eu acompanhei todos os filmes a partir de qual filme que eu comecei a ver no cinema? Acho que foi do primeiro Vingadores, quando eu já tinha 12 anos. Todos os filmes a partir dos Vingadores eu vi no cinema. Todos. Todos não, porque teve um monte de filme aqui de streaming, pandemia da vida, mas em mundo
Sim,
normal,
mas
todos eu vi no
sim.
cinema. E aí, o que que foi o meu dizer como um fã? Tá? Eu aqui botando carteirada que não vale porra nenhuma de fã. Cara. Eu fui. É que dentro do universo Marvel a gente tem mini franquias. A gente tem mini franquias. Então eu olhei,
Sim.
cara, essa aqui é uma mini franquia do Homem-Formiga. A minha expectativa. E eu olhei, tá ligado? Só, quem é o Homem-Formigão, dirigido lá pelo Peyton Reed? O Homem-Formiga 2, cadê ele? Dirigido pelo Peyton Reed. E aí chegamos no Homem-Formiga 13, ó, dirigido pelo Peyton Reed. É a mesma equipe, é o mesmo cara que fez, é o mesmo cara que dirigiu. Eu não dei uma olhada nos roteiristas porque eles sempre mudam, mas é a produção é Marvel, Kevin Feige na
É, tá ali.
cabeça, os mesmos atores, sabe? É o mesmo pessoal que fez. Então a minha expectativa foi, cara, vai ser nível Homem-Formiga e a Vespa.
Que é um filme bom.
E eu cheguei e eu tive exatamente o que eu pensei. A minha expectativa, ela não foi cumprida. Não sei se a palavra certa seria cumprida ou suprida. Porque eu recebi exatamente o que eu esperava. Ah, eu vou ir ver um filme
É
do
isso.
Homem-Formiga. Igual foi o primeiro, igual foi o segundo. E acho que agora a gente pode falar do filme. Chega de falar
Sim.
de macro escala.
E ele continua a história do Homem-Formiga. Porque o Homem-Formiga 1 é o cara que tá tentando reconquistar a filha, fazer parte da vida dela. E então ele tá tentando ter essa família, ter um núcleo familiar, né? Homem-Formiga 2, ele tenta reconquistar a ex-namorada. Ele já tem a filha, ele tenta reconquistar a ex-namorada e o sogro. O sogro. Ele consegue no final. E inclusive a sogra, né? Que ele não esperava reconquistar, mas ele ainda resgata a sogra. No Homem-Formiga 3, essa família agora está 100% unida, não tem mais problemas internos, resolvendo um problema juntos. Saca? É o ápice dessa história familiar do Scott Lang, o Quantumania. Eu achei isso muito bom. Pra mim, valeu pra cacete.
Eu tenho alguns problemas com o roteiro desse filme. Eu acho que ele é um roteiro. Lembra aquela história, né? Tem gente que tava esperando um filme-evento. E eu acho que o filme, em alguns aspectos, ele se confunde com um filme-evento. Eu acho que ele não.
Entendi.
Ele. O roteiro, ele não é grande o suficiente para ser um filme-evento. Porque o que é filme-evento? Tá, pra definir. Filme-evento são todos os Vingadores. Que são filmes em que reúne todos os personagens, que tem um vilão que afeta o universo como um todo, que existe o antes e depois de cada um dos Vingadores. Cada um dos Vingadores tem um antes e um depois. Ah, mas fora os Vingadores, o que que seria filme-evento? Guerra Civil é um
Você viu?
filme-evento. E o No Way Home também é um filme-evento. Ah, mas
O de
só
volta.
aparece o Homem-Aranha. Sim, mas são três Homem-Aranha, são cinco vilões. Tem o Doutor
Ele
Estranho
escancara o
envolvido.
multiverso e ele explode o multiverso na sua cara.
Exato, mas não só por isso, mas tipo, é um filme-evento porque ele. Geralmente um filme-evento depende de outros filmes pra, que não são da sua própria franquia. Então, tipo, tu tem que saber quem é o Doutor Estranho, de onde ele veio, como ele funciona. Tu tem que saber do multiverso por causa do Loki. Tu tem que saber todos os Homem-Aranhas das outras franquias. Porque senão os vilões não fazem sentido para ti. Então, o filme-evento ele depende disso. Então, o Homem-Formiga, em alguns aspectos. O Homem-Formiga, em alguns aspectos, ele flerta com esse teor de ser um filme-evento. Porque tem o Kang é o maior exemplo disso. Ele é um vilão que já foi apresentado no universo em Loki. Ele já sabe. Tanto que tem algumas coisas que são exatas. Algumas explicações, algumas falas que ele tem que são exatamente as falas que ele fala em Loki.
Série do Loki.
Ele se apoia muito nos eventos do Endgame para fazer piada, para explicar contexto, para dar origem a plot. Então ele flerta, só que ele não é grandioso ao ponto de ser um filme-evento, sem nenhuma piada de grandeza ou pequeneza aqui. Só que ele também não é um filme igual aos outros. Tipo, eu gosto muito do primeiro Homem-Formiga porque ele é um filme pequeno, sem piadas de novo de grandeza ou pequeneza. Mas ele é um
Nossa, eu adoro o
filme.
primeiro.
Cara,
Adoro o primeiro.
o Hank Pym chega lá aqui, ó. Eu gostei do jeito que tu faz os bagulho, vou te dar esse equipamento, tu vai lá e rouba um bagulho pra mim. E só.
A batalha final acontece dentro de um quarto de uma criança.
Exatamente, tá ligado?
É.
E nem precisava ter, não precisava ter o Jaqueta Amarela com poderes igual do Homem-Formiga, tá ligado? Só o problema da Heist já carregava esse filme inteiro, tá ligado? O Homem-Formiga e a Vespa também é um filme menor. Eu tenho algumas outras críticas que eu não lembro agora, que faz muito tempo que eu vi. Mas também é um filme menor. É um filme que a única coisa que importa é a cena pós-crédito, com todo respeito. A única cena que importa pro universo como um todo daquele filme é. E aí chega nesse Homem-Formiga 3 e eu tenho uma crítica muito forte, que é que eu acho que ele perdeu um pouco a identidade dele como um filme do Homem-Formiga. E eu vou colocar a identidade num personagem que não apareceu nesse filme.
Sim,
Que é o
exatamente.
personagem do Michael Peña, né? Pena, Penha.
Senti muita falta dele no filme, cara.
E aí, tipo, que eles abriram mão? Ou melhor, o que que eles colocaram nesse filme que eles tiveram que abrir mão de algo tão característico dessa sub-franquia? Porque ele não tem justificativa para aparecer em nenhum outro filme. Nenhum outro filme ele vai aparecer, senão no filme do Homem-Formiga. E no filme do Homem-Formiga ele não aparece.
Sim, eu
Então,
senti muito falta dele.
eu não gostei muito dessa trama dividida. Eu acho que faltou foco. Tipo, pra mim seria muito melhor se focasse, sei lá, só no Scott e na
Quem?
Cassie.
Sim.
Se focasse só nos dois, tipo, fosse um. Não, não seria uma heist, né? Seria um road trip, né? Que tá na moda, um road trip de pai e filha no mundo quântico dos dois. Tipo, aconteceu a merda lá no laboratório, eles tentaram e foram só os dois sugados. E a Janet, no lado de fora, enlouquece, falando, tipo, vai dar merda. Tipo, a gente tem que dar um jeito de ligar a máquina, entrar lá, puxar eles de volta, porque senão vai dar errado. E nisso tu divide a trama entre eles fora do mundo quântico e os dois lá
Quem
dentro
tá
presos.
na Terra?
Porque aí tu teria toda a conexão. Porque uma coisa que eu não suporto é conveniências de roteiro, e isso eu vi o filme inteiro. Tu vai entender quando eu falar. São conveniências de roteiro que poderiam ser resolvidas com uma linha de diálogo. E isso se
A
chama.
reunião que podia ter sido e-mail.
Não, não é necessariamente um e-mail, mas tipo, a reunião que podia ter acontecido nunca acontece. Porque é o tempo todo a Hope falando: olha, o que que aconteceu lá embaixo? Me conta o que aconteceu. Ah, não, depois. Aí dá toda a merda e eles vão lá pra baixo. O que que aconteceu? Ela grita com a Janet. Não, para aí. E aí, o que que ela faz? Não, o importante é ficarmos juntos. Depois eu explico. Mano, isso tudo é feito para que nós, espectadores, não sabemos da ameaça. Para que ela seja contada na hora em que o Scott for preso. Para dar essa montagenzinha da Janet contando o passado e o Kang aparecendo pro Scott. Isso é preguiça de roteiro, gente. Preguiça de roteiros. Não é porque a gente não pode saber para a narrativa funcionar que os personagens também não podem. Podia muito bem ter sido explicado isso em off-screen e depois ser referenciado ou o próprio Kang falando a visão dele. Tanto faz, sei lá, não vou perder tempo reescrevendo o roteiro de Homem-Formiga. Mas o meu ponto é, cara, faltou, eu senti muita falta. Tu falou, ah não, a relação de pai e filha tava bem resolvida. Tava! Porque existe essa culpa do lado do Scott de ter perdido 5 anos da vida da filha, essa sensação de abandono que ela sente também, mesmo que sem culpa, tanto que ela fala no carro e depois pede desculpa na hora em que ela fala, de que ela tem essa sensação de abandono, que não foi proposital, claro. Então, tem esse bagulho dos aniversários que ele nunca foi, tem esse bagulho dela tá investigando e fazendo coisa pelas costas dele, sendo presa. Pô, tu cria toda uma carga dramática para que quando colocasse os dois juntos, isolados, tu desenvolver a relação entre os dois. Podia ser mais da metade do filme só os dois perambulando pelo reino quântico, se entendendo, se conversando, se reconectando, ao mesmo tempo que eles vão descobrindo. Que aí vamos pro meu outro ponto do filme. Que, cara, eles flertam muito com teores políticos. De revolução, de imperialismo, Kang, o conquistador, e vai mostrando como ele é mau, e ele mata, e ele escraviza, ele é um império. Só que ele sempre só flerta, ele nunca chega a desenvolver. Então tu tem uma pseudo descrição, uma pseudo exploração lá dos refugiados, em como eles têm que se exilar e como que o cara é mau. Tem ceninhas muito rápidas do cara matando no passado, um show-off dele falando como ele é mau e tal, de frente pro espelho, pro vidro que mostra a cidade dele. Tu tem uma piada muito mal. Tu tem uma piada muito mal colocada, eu posso dizer assim, do personagem do Hank Pym falando sobre socialismo no programa. No programa não, no filme. Tu tem um grito de revolução, muito whatever, no meio da ação no terceiro ato. Sabe, ele sempre, não vamos falar, mas não vamos. Sabe, aquele coloca o pé na água, tira, coloca o pé na água, tira. Tu nunca mergulha. Tu tá sempre testando a água. Deixa eu colocar aqui pra ver se tá aqui. Tá fria ainda, tiro. Aí deixa eu colocar. Ah, tá fria ainda, tiro. Então, são esses problemas que
Não
tornam.
vai.
Oi?
E não vai, né? E não.
Exato.
Foda.
E aí tu tem
Cash,
esses.
parabéns. Você tá me fazendo gostar menos do filme. Você tá feliz?
Não, não sei, depende. Então são alguns problemas que eu tenho pensado, que eu tenho. Eu vi o filme ontem, né? Então, tipo, uma semana de filme eu vou ter outros pensamentos, outras ponderações. Então, hoje eu acho ele um filme medíocre por isso, porque eu acho que ele tem oportunidades que ele desperdiça, ele não estabelece uma boa relação entre o Scott e a Cassie, é tudo muito jogado, é tudo muito, sabe, exatamente como tu falou, parece que a relação tá pronta, parece que eles resolveram a relação do filme passado, o que não acontece, e aqui eles só estão continuando, quando na real não, na real eles deixaram um problemão no filme passado, e no filme passado eu digo Endgame, que foram esses 5 anos fora do Scott, e eles não resolveram. Eles não resolveram nesse filme, tá ligado? Nunca é discutido. Não é que não resolveram, é que não é discutido, não é problematizado. Tem uns
É
relances
aquele
ali.
assunto você ignora, né? Tipo, eles ignoram o que aconteceu, parece.
Eu não sei se
Tipo,
ignoram. Eles
não vamos falar sobre
negligenciam.
isso. Isso, exatamente. Eles negligenciam o assunto.
Tipo, não é que eles ignoram, que eles falam.
Haja terapia.
Exato.
Eles não se aprofundam.
Então. Aí, sem contar que todo o núcleo Hope, Janet e Hank Pym é muito chato, mano. É muito chato, velho. Fica aqueles três andando e é um show-off esqueci o nome da atriz.
A Evangeline Lilly.
Não. A Evangeline, coitada, não faz nada nesse filme.
O nome dela tá pagadíssima, né?
Michelle Pfeiffer.
Michelle Pfeiffer.
É um show-off dela, pagando de B10 do mundo Mad Max subatômico. E. Ah, não,
É muito
deixem
Rick and
comigo. E aí
Morty, cara.
corta o braço do cara e depois. Ah, dá um abraço! Ah, por favor, gente, a gente tá em 2023. Por favor. Sabe, dá pra construir personagem feminino da B10 melhor do que fazer ela arrancar o braço de um alienígena ou whatever. Ou fazer que ela teve um caso sexual com Bill Murray.
Cara, a passagem do Bill Murray por esse filme foi muito qualquer coisa.
Chegou, deu um belo par de chifres pro Michael Douglas e vazou.
E morreu. Foi isso. É isso, é isso, pessoal. Não sei vocês, mas eu estou gostando um pouco menos desse filme agora e provavelmente a minha nota vai cair bastante até a gente
Não,
terminar
mas
essa
a gente
gravação.
sabe teu limite. Existe uma nota que tu, se tu der abaixo, aí a gente vai brigar.
Cara, vamos esquecer isso. Vamos esquecer, passado. Foi ano passado.
É inflação, né? 2023 inflou.
Exatamente.
Inflação.
Mudou, aumentou o IPCA, vambora.
Então, cara, que núcleo chato, velho. Aí, ah, não. Aí, primeiro
Bicho,
tem
não.
aquela. Não discutem nunca, sabe? Não tem reunião de família nunca. Ela sempre posterga a explicação. E aí depois vão pra um. O que tu falou lá, né? O barzinho do Star Wars genérico. Aí aparece o Bill Murray pra fazer nada. O Michael Douglas, coitado, não faz nada nesse filme também. Tem uma cena boa. Uma cena boa. Que é ele no final chegando lá com, sobretudo, com o exército de formigas, que depois a gente vai falar dessa solução.
É, tipo, deixa que o pai resolve.
Do resto, ele só fica lá brincando com uma geleca de nave espacial.
E tomando porra de ET, né? Porque aquele bagulho vermelho que eles tomam lá pra entender a linguagem, que é? Da onde que sai aquilo lá?
Pois então, né?
O cara não tem buracos, como que ele expele?
Pois então, né?
Então.
Então, tipo, os dois arcos protagonistas do filme são qualquer coisa. Tipo, não é que são qualquer coisa, é que, tipo, um é chato, eu acho chato, tá ligado? Eu acho aquele núcleo, aquele trio familiar chato, um porre de acompanhar.
Eles muito podiam ter ficado na Terra. Muito.
E a relação da Cassie com o Scott, que poderia ser a melhor coisa do filme, que é a gente tá na fase de passar o bastão. Passou a fase 4, mas ainda é o mesmo tema. Passar o bastão. E podia ser o filme inteiro. Cara, eu já vou dar um spoiler, tá? Podia ser o filme inteiro dos dois pra no final o Homem-Formiga se sacrificar pra prender o Kang no Reino Quântico. Podia ser essa
E
a jornada do filme.
eu achei que isso ia acontecer e eu fiquei, porra, muito massa. Muito massa, mas não.
Então, mas. Nossa, é tudo muito desperdiçado. Não tem alívio cômico decente, tá ligado? O que eu falei, fez falta o personagem do. Deixa eu só ver se eu não errei o nome dele, né? É Michael Peña, né? É.
Que é Pênia.
Fez falta o personagem do Marco. Do Marco. Do Michael Peña, velho. Fez muita falta. Porque ele é um alívio
É,
cômico
porra.
muito bom.
A van buzinando lá com karate. Gente, é isso que é isso é Homem-Formiga.
Exato, velho. O fez falta também, tipo, outros personagens como o agente lá, o Jimmy, o Woo, né, o personagem lá do Jim, do The Ops.
Sim. Sim.
Tipo, ele aparece numa ceninha muito específica, no começo ou no final do filme, não lembro. Sabe, só pra. Tipo o Stan Lee, tá ligado? Ei, apareceu! Ei!
Nada tirando da minha cabeça que era pro Stan Lee tá ali chamando eu o Scott Lang de Homem-Aranha.
Ah,
Nada tirando da
sim,
minha
com
cabeça.
certeza, com certeza. Antes da gente ir falar do outro lado da história, que é o antagonismo, a gente tem um semi-antagonista nesse filme. Responsável por uma das melhores piadas do filme, eu devo admitir. Que deve ter deixado muita gente puta. Só que como eu nunca li nada e não conheço nada sobre o MODOK, eu meio que caguei e andei pra esse personagem.
Ah, eu já li, eu conheço e eu prefiro o Modok do Quantumania. Foda-se. É uma cabeça gigante que senta numa cadeira, cara. Que você espera? A galera que tá reclamando do Modok, que eles esperavam? É uma cabeça gigante com armas. Que você espera, cara? Olha, pelo amor de Deus, gente. Ai, mas ele é um vilão maléfico, ele é um vilão foda, um vilão gigante. Não é! Não é, o Modok é vilão secundário, cara. Sempre foi. Sabe, vilão gigantesco é Galactus, é Thanos, é Kang. Não é Modok, para, gente.
É que é
Porra,
aquela
aí o
coisa, os
pessoal fica puto porque eu
personagens
mostro a bunda.
criados. Que é aquela coisa, né? Os personagens criados pela dupla Kirby Lee, eles meio que têm um carinho especial na cabeça da galera, né? Tipo, ó, foram os caras que criaram e tal, não mexe no bagulho dos caras. Mas eu caguei, eu não sei, tipo, nunca li. Eu acho que eu vi essa cabeça flutuante em algum jogo de Marvel da vida de Play 2 e só.
Sim. Não, o MODOK, ele é um vilão famoso, mas ele é tipo. Ele é o
Não,
das
não,
caras,
não. Não, não, peraí, peraí.
sabe?
Não, eu vou discordar. Se tu mostra, antes desse filme, se tu mostra a foto do Modok pra 10 pessoas na rua, quantos dizem o nome dele?
É, realmente.
Se tu mostra a foto do Duende Verde, quantos dizem? E aí depois tu mostra o Modok. Vamos sair um pouco da bolha, gente. Esse não é um vilão famoso. É tão famoso
É.
quanto. Deixa eu ver.
É de barro do Batman.
É. Eu tava pensando em algum outro vilão genérico da Marvel que apareceu.
Um monte, né?
O
Ah,
elfo lá
tipo
do Thor 2. Nem lembro o
o
nome dele.
Zola do Capitão América, o
Ah,
Armin
sim.
Zola.
Com certeza.
Mas é isso. No, nos quadrinhos, o MODOK, ele é bem o nível do Armin Zola mesmo. É a mesma coisa.
Então, tá, mas tirando. Falando do filme como um filme, eu achei muito qualquer coisa também no filme, velho. Ah, legal, trouxe de volta o vilão lá
Darren.
do primeiro filme, Jaqueta Amarela, deu uma conclusão para ele, que só tinha meio uma vibe que fizeram com Caveira Vermelha, tá ligado? Desapareceu, nunca mais foi visto, e daí aparece de repente, do nada. Achei, tipo, é um capanga, tá ligado? É só isso, um capanga, é um sub-boss. A gente pode dizer assim. E ele é tipo, ele protagoniza primeiro a pior cena do filme e depois a melhor piada do filme. Que é a cena da Cassie falando que é pra ele deixar de ser trouxa. Sabe, no meio do bagulho explodindo, Kang atacando, revolução acontecendo, ela para, volta. E tem todo um discursinho genérico dela de, ah não, como meu pai, não sei o quê. Sabe, pra cena do peso dela. Do discurso dela no final, não tô falando nem do discurso pro Modok, mas daquele discurso no do Imperador fazer algum sentido. Cara, tinha que ter tido um arco de construção, desenvolvimento dos dois personagens, dela entendendo o próprio
Sim.
pai, dele entendendo a falta que ele fez na vida dela e vendo que ela não é a mesma garotinha de 5 anos, que para ele não foi 5 anos, né, mas tipo, que ele conheceu antes do Blip.
Sim.
Então, sei lá. E o Modok, a melhor piada, né, que eu esqueci de falar. A melhor piada do filme é ele morrendo e falando: "Foi uma honra, pelo menos eu morri como um vingador." E aí o Scott se olha assim. É, isso aí.
É, uhum,
Com
com certeza.
certeza.
E a bunda dele, cara, a bundinha dele, redondinha, bonitinha.
Tá, vamos falar então disso.
Oh, mas só um adendo. Cara, a menina que faz a Cassie, quem que é essa atriz? Deixa eu procurar aqui.
É a Catherine. Tem um R ali. Catherine Newton.
Hilton. Cara, que falta de carisma dela nesse filme, parecia que ela não queria estar ali, bicho.
Cara, eu nunca vi essa menina.
Bizarro.
Cara, eu tenho um filme aqui da lista que eu acho que eu vi ela. Dois. Deixa eu ver aqui. Foram os três anúncios para um crime. Mas eu não lembro do personagem dela, de tão coadjuvante que é. Filmaço, inclusive, recomendo. Fica aí a recomendação Pocket da semana. Assista três anúncios para um crime. E o outro filme que ela protagonizou, que foi uma Atividade Paranormal 67 aqui, sei lá.
De eu nunca vi nada com ela, nada. Acho que tava, não, esse para atividade paranormal eu assisti, que eu vi todos. Aí eles não lembrava que era ela no filme.
Então, atriz nova. Eu não achei, tipo, que comprometeu, mas também. Eu acho que a culpa é mais do roteiro do que ela, tá ligado?
Pode ser. Mas é que, porra, ela vai ser a mulher formiga, né? Então,
Ah, não, a
assim.
gente não sabe porque. Eles já mudaram a atriz, né? Porque no Endgame era outra atriz.
É, isso é verdade.
Então, Se for muito criticado, é só mudar de novo e segue o baile. Eu só achei, tipo, que o roteiro não favoreceu, tá ligado? Tem uma pseudo busca de plot lá no começo, com o bagulho da nova prisão, ser super inteligente, ter essa questão, esse dead issues, né? Igual a She-Hulk falou, todo mundo na Marvel tem problema com o pai. Que poderia ter sido desenvolvido num filme ótimo, só dos dois perdidos no Reino Quântico, que não foi o que aconteceu. Mas no final. Sei lá, o roteiro é o principal problema desse filme. Mas, cara, vamos falar da bunda do Modok lá, que eu quero levar pra outro aspecto. Eu achei esse filme em alguns. Eu assisti numa sala normal. Eu, como um bom usuário de óculos, passei a odiar 3D, mais do que eu já não gostava.
Eu fui sem óculos, cara. Não
Então,
tanquei.
eu fui numa sala normal, 2D, e eu achei o filme muito escuro, velho. O começo, principalmente, lá que mostra o Kang caindo. Pá, é muito escuro, muito escuro, muito escuro.
Também achei bem.
Não sei se tu viu lá, não sei se era um problema na minha projeção. Mas, tipo, que vontade de abrir o painelzinho do Lumetri ali, do programa de edição, e ir lá na exposição, dar uns dois pontinhos a mais ali, só pra deixar mais claro. Porque.
Não, mas é um pouco escuro assim. Eu acho que no 3D é um pouco menos, mas era escuro. Essa cena do Kang caindo. Batalha final também. Não sei se é porque fazendo no escuro você consegue esconder melhor os problemas de CGI.
Mas aí que tá,
Mas.
problema de CGI. Não teve. Eu pelo menos não vi nenhum. Eu não vi nada
É,
nesse filme
então.
que eu olhei e falou, pá, que CGI da Marvel, hein?
Que o pessoal reclamou muito do CGI desse filme na internet. E aí eu não vi problema, cara. Talvez um pouquinho o Modok. Coisa mínima.
Não, mas é feito pra ser zoado, tá ligado? A cabeçona dele.
É, então, eu achei, porra, achei foda. Não vi nenhum problema não com o
Talvez o
CGI.
problema do CGI não seja um problema do CGI em específico, mas seja o excesso, né? Porque esse filme, tirando o começo e o final, né? O Scott caminhando na rua, é um filme gravado em tela verde. Todo. Todo.
Talvez até o Scott caminhando na rua, tá?
É provável.
É tudo tela verde.
Tipo, muito boa qualidade, muito boa criatividade do design de produção, da criação de mundo, dos cenários, dos personagens, sabe? Tudo muito bem feito, assim. Talvez o pessoal tenha. É que eu não senti, tá ligado? Eu tô falando a crítica de outros. Não, eu não tô nem tomando as dores de outros, só tô falando. O pessoal achou que foi um exagero. Eu não achei, eu achei ok. Tipo, não comprometeu, tá ligado?
Não, mas eu acho que eu concordo com eles. Eu acho que eles deviam ter ido mesmo pro Reino Quântico, gravar lá. Que é o reino em CGI. Vamos trazer o realismo, cara.
Não, mas
Cadê
aí que
os
tá.
efeitos práticos?
Mas aí tá, pegando a tua piada e tornando em algo sério. Se fosse aquele roteiro do grupinho no mundo de fora tentando criar um jeito de puxar os dois de volta e os dois lá na trip sozinho, tu teria um descanso. Mas como os dois núcleos estão no mesmo lugar, que é cheio de CGI o tempo todo, só tem CGI 95% do filme. Ponto alto desse filme, muito, muito. Jonathan. O Johnny, né? Ah, o querido Johnny. O Johnny Major aí. O Johnny Major é pica, tá ligado?
Mandou muito bem, mano.
Responsável pelas melhores cenas do filme, ele dá um peso, um impacto. Mas. Pô, Marvel. Vamos equilibrar esses poderes, né? Uma hora o cara tá B10 da vida, que com um movimento de um dedo é capaz de despedaçar o Scott e a Cassie lá na cela. No outro poder ele tá tomando baile de formiga. No outro poder, no outro momento ele tá tomando baile de formiga.
Não, mas na mesma cena, ele atira o raio lá, aquela energia, que inclusive é bem Jack Kirby aquilo. Mas ele joga aquele raio de energia nas pessoas e elas desintegram. Ele joga no Scott Lang e ele só voa longe. Que ele diminui a intensidade do raio para acertar o herói? Que
Aí
não
eu
faz muito sentido.
tenho. vou fazer um nitpicking de Marvete, tá? São raios diferentes. Se tu olha, eu prestei muita atenção nesse momento. Quando ele usa o raio que desintegra aquele raio diagonal, sabe, assim, cilíndrico, né? Aquele raio bem de anime. Quando ele expulsa, é aquele meio que tipo um shockwave, tá ligado? Aquele afasta, tipo um. Sabe, um bagulho da força, tá ligado? De mandar para longe.
Então, mas eu fico
E
pensando,
quando
tipo, você
ele
tá vendo
usa.
o cara.
E quando ele usa o. Eu não tô justificando isso, eu tô só dando o um exemplo do que eu vi que eles fizeram isso na sala de efeitos. Quando ele usa esse raio de desintegrar nos protagonistas, eles sempre desviam. Nunca, nunca bate neles. Esse cilíndrico que desintegra. Mas, de novo, não justifica.
É porque parece que quando ele chega para lutar contra os heróis, ele é nerfado.
Sim, tipo, ele tem.
Ah, sei
Pô,
lá.
o cara é gigante, tem um trapézio maior do que as nossas cabeças junto. Ele chega com o discurso, o tempo não é nada, é insignificante. Ele faz esse discurso umas 5 vezes no filme, cansa. Ele fala no flashback do flashback, e aí ele fala pra Janet que tava lá no flashback e ouviu ele falar isso antes. Aí ele fala pra Cassie, aí ele fala pro Scott. Ah, uou, o cara prolixo, né?
E o outro ele fala depois também.
Que o tempo é o tempo e o tempo. Tá, velho. A gente entendeu. A gente entendeu, beleza? A gente já tinha entendido em Loki. Eu sei que tem que repetir aqui, porque muita gente não viu Loki. Mas, pô, não precisa repetir 5 vezes. E ele vai repetir isso no filme dele também.
Eu acho que ele vai mexer com o tempo.
Será?
Acho.
Eu acho que ele deve ver a gente do tempo, tá? Eu vou. Uma teoria minha.
Ele.
E, cara, e aí, tipo, ele chega com essa pose, essa pompa, tem um dos melhores designs de roupa de todos os vilões da Marvel. Não, você não sabe
Muito bom.
quantos Vingadores eu matei, não sei o quê. Tira escárnio do Thor lá, o cara é do martelo. E aí, no final, cara, é que tá, a maior falha do Kang não está no seu ator, muito pelo contrário, é a sua maior qualidade. Está no roteiro que deixa o seu poder inconstante e está no roteiro em que não dá o devido peso da ameaça. Cara, esse era um filme para ter morrido gente. Você
Sim.
não pode, que o meu principal problema com esse filme é, ele começa, ele termina do jeito que começa. Nada muda. Se tu pega o começo do filme e o final do filme e tira todo o meio,
Mesma coisa.
cara, nada mudou. Os personagens são todos lá, a relação é praticamente a mesma. Sabe, nada, nada,
Como se eles
nada
tivessem
mudou.
dormido e acordado no dia seguinte.
Exato. Então, esse é meu principal. Nada. E entramos naquele bagulho de episódico. Por que que parece que é episódico? Porque nada de importante pode acontecer fora de um filme evento na Marvel. Então, só o vilão morre, todo mundo fica bem, seguimos pro próximo. E isso nesse filme em específico, porque eu lembro quando a gente estava teorizando sobre esse filme, lá num. Acho que um programa que nunca saiu, que a gente fazendo previsões dos filmes da Marvel. E eu falei: minha aposta é, eles vão lutar contra o Kang, vai ser muito difícil, pessoas vão morrer e eles vão derrotar. Pra depois, na cena pós-crédito, vai aparecer um monte de Kang pra dizer que a ameaça é nesse nível. Tipo, é um vilão tão poderoso quanto o Thanos, só que pior que o Thanos, porque enquanto o Thanos é um, o Kang é infinito.
Levar isso.
E quase tudo isso que eu profetizei aconteceu, só não aconteceu a parte da ameaça. Porque, cara, quando vai se dirigindo pro final do filme e vai aumentando a escala, eu pensei, como é que eles vão resolver esse problema? Aí veio aquele bagulho das formigas, que eu achei inteligente. Não, as formigas elas caíram aqui num vórtice separado e elas ficaram milhares de anos se desenvolvendo aqui embaixo até a gente chegar. Pô, eu achei massa, assim, eu acho muito legal esse bagulho de viagem no tempo, das coisas que não acontecem ao mesmo tempo, bagulho meio interstellar, tá? E aí, no final, tipo, as formigas é um ser tão. Naquele momento, as formigas não são iguais às nossas formigas. São seres milenares, super inteligentes, super desenvolvidas. E aí, eles atacam a cidadela do Kang, são milhões de formigas, né? Porque formiga é sempre em milhão. E, cara, eu achei uma solução muito legal, assim, para lidar com esse problema do Kang. Só que mesmo assim faltou o peso. Porque aí chega no final e tem aquela briga mão a mão, que o Homem-Formiga toma uma surra merecida, porque, porra, olha o tamanho do trapézio do maluco, né? Por favor.
E o treinamento, né? O cara é guerreiro há quantos anos já?
Sim, o tempo pra ele não importa. Não sei se eu cheguei a comentar disso. E aí tu tem todo aquele auge do Scott não voltar velho. Quando ele fala, o importante não é eu ganhar, o importante é nós dois perder, era o momento em que ele tinha que destruir o portal e fechar e ficar os dois lá embaixo. Ah, mas de novo um filme do Homem-Formiga vai acabar com ele preso no aeroporto quântico? Vai!
Daí?
Não é legal?
Vão sair de lá só que na dinastia Kang.
Exatamente. Ou não, os dois vão ficar lá pra sempre, sei lá.
Ou às vezes ele até pode derrotar o Kang. E o grande sacrifício é ele ficar preso lá pra sempre.
Não, não, é que tá. Ele ficar preso lá pra sempre não funciona. Ou ele tem que ficar preso com o Kang, ou ele tem que morrer. Porque o reino quântico já foi estabelecido que dá pra ir e voltar. Eles já foram, já resgataram a Janet e voltaram. O Scott foi, ficou 5 horas preso lá, passou 5 anos e voltou. Essa ida e volta nunca foi um problema. Quando tem toda aquela traminha de só os dois lá embaixo abraçadinho. Ah, meu Deus, vai ficar os dois lá presos lá embaixo. Não, cara, eu sabia que eles iam ficar lá presos. E eu gostei. Inclusive, eu gostei que o filme ele não fica muito tempo nisso, tá ligado? Não cria um suspense desnecessário de, ah, meu Deus, eles vão ficar presos lá, porque é muito fácil ir e voltar, já foi estabelecido isso. Então, pra mim, ou ele tinha que morrer, ou ele tinha que ficar com o Kang lá, porque aí sim seria um risco. Eles não podiam arriscar resgatar o Scott, porque ia... no que eles abrem o caminho para pegar o Scott, eles estão abrindo um caminho pro Kang também vir. Isso, inclusive, podia ser uma deixa para começar a dinastia do Kang. Eles tentarem resgatar o Scott e dar merda. Mas isso é uma ideia de algo que nunca vai acontecer. Então, o final do filme, para mim, ele foi decepcionante nesse sentido. Mas é aí que tu tem alguns relances de boas ideias. Pô, o discurso dele no final, fazendo paralelo com o discurso dele no começo, dele lá falando, ah, porque a gente venceu, eu salvei o mundo de novo, e aí ele começa a pensar. Mas ele falou que algo ia vir. Se ele não saísse, todo mundo ia morrer. Não, não, mas não deve ser nada de nada. Não, mas ele tá morto, né? Ele morreu. Acabou. E aí fica, a música
Sabe?
desce. Pô, eu achei muito legal esse diálogo interno no final.
Muito, muito bom. O que me deu a entender esse Kang é que ele era o, como se, bem entre aspas, o Kang herói. O único que estava, mesmo sendo um genocida, era ele que impedia que os outros Kangs fizessem algo muito pior do que o que ele estava fazendo. E agora que ele não tá mais ali, porque ele morre no final do filme, nada impede que aquele exército de Kang complete o plano que eles tinham para completar.
Não sei se é
Saca?
nesse aspecto assim. Eu achei ele muito parecido com o Kang do Loki. Que ele é o cara que o sonho dele é limar tudo e fazer a timeline safe, né? A timeline sagrada. A diferença desse é que esse não achou lá o cachorrão que devora tudo no final dos tempos.
Entendi.
Sim, porque o Kang no Loki ele fala: eu ganhei a guerra quando eu achei lá o bicho e eu domei o bicho e usei para limar todas as linhas do tempo. Então, tipo, eu não sei se ele é. É que eu acho que não tem um Kang vilão e. Claro, o Kang vilão tem vários, mas, tipo, eu não considero ele um Kang herói, tá ligado? Eu acho ele só um Kang, como todos os
Não,
outros, que queria limar todas as linhas do tempo, igual todos os outros querem.
mas tipo, os outros se uniram contra ele, sabe?
É porque ele era muito mais poderoso.
Então, mas será que isso que eu fico pensando, será que não era ele que estava segurando esses outros por algum motivo e agora que ele não tá mais na jogada? Entende o que eu tô tentando dizer?
É, que tipo, esse Kang ele se mostrou ser muito ativo, tá ligado? Ele falou que quando. Que ele come... Se a gente pegar esse Kang e o background daquele que restou lá do Loki, a gente tem uns paralelos. Tipo, ah, começou a viajar no tempo, começou a viajar entre dimensões, começou a trocar conhecimento, até que eventualmente ele optou por não, eu vou ser o conquistador e eu vou limar tudo. Então ele ativamente começou a ir de mundo em mundo, destruindo tudo. E isso
Sim.
deve ter irritado uma penca de Kangs por aí, Que aí eles criaram lá o famoso. Igual aquela piada dos Simpsons já fez antes. A gente já viu a Cidadela dos Ricks no Rick e Morty. E agora a gente tem a Cidadela dos Kang na Marvel.
Mas, na verdade, a gente viu a Cidadela dos Kang antes da Cidadela dos Ricks. Que foi nos quadrinhos.
Ah, sim, mas quem é que lê quadrinhos em 2023, cara?
Leio! Porra, a única pessoa, se pá.
Então, sei lá, o meu ponto é, eu sabia que ele ia ser derrotado. Esse não é o Kang que enfrentaremos no que os Vingadores vão enfrentar, tá ligado? Mas eu queria que
Eu acho
tivesse
que.
mais peso. Sabe? Tipo, na hora, pô, se o Kang matasse o Scott, cara, imagina o peso que teria pra Cassie no filme dos Vingadores.
Sim.
Cara, esse cara que tá vindo, ele é tão poderoso que meu pai morreu pra gente conseguir derrotar ele. Foi o único jeito. No geral, ótima atuação, ótima personalidade. Tipo, agora que a gente falou, né? A cena pós-crédito da Cidadela dos Kang é muito boa. Eu acho que o filme do. Assim como o Josh Brolin brilha no Infinity War, debaixo de toda aquela máscara digital. Kang Dynasty vai ser tipo o filme do Jonathan Majors. Sabe, tá? De absurdo, assim. Eu tenho. Tô muito mais empolgado pra ver esse filme, muito por causa da atuação desse cara, do que da própria construção da história.
Que ele é muito bom.
E falando da segunda cena
Ah.
pós-crédito, eu não esperava. De toda. Tipo, eu falei isso no grupo do WhatsApp lá. Faz muito tempo que eu lembro de um filme da Marvel com duas cenas pica pós-crédito. Geralmente é uma cena muito legal e uma cena whatever de piadoca. E aí quando começa a segunda cena e mostra lá o Kang Einstein, Tesla, sei lá, eu fiquei, ah, vai ser uma cena de piadoca mostrando outra versão do Kang. Outra versão do Kang. E aí corta e mostra o Loki, eu, nossa, velho! A Marvel ainda me pega, não tem jeito, não tem jeito. Meu coração bate pela Marvel.
Cara, eu tava esperando que eles iam falar alguma coisa do quarteto na cena pós-crédito, ou algo do tipo.
Ah, já perdi a esperança, né?
Aí. Mas eu tava tipo, porra, vai ter um vislumbre aí, talvez. Talvez já mostre alguma coisa do elenco, Edifício Baxter, alguma coisa assim, saca?
Não, mas falta
E
muito
tem aquele
tempo
rumor
ainda, velho.
de. Ah, mas é que alguns insiders estavam falando que ia rolar. E tem um rumor de que o filme do Quarteto vai ser um filme de época, que vai se passar no passado.
Por favor,
Aí a
não.
hora que apareceu. Eu não gostaria, mas é um rumor. Aí a hora que mostrou, tipo, que era no passado que eles estavam, né, e tal, eu falei, caralho, vai ser o Quarteto. Era Victor não sei o que, eu falei, caralho, Doutor Destino. E não.
Não, e faz muito mais sentido ser Loki, né? Loki tá logo ali.
Não, faz muito mais sentido, tipo, o que, né, viajei um pouco, eu acho.
Não, e dá pra fechar as
Foi.
ligações, tá ligado? O Loki liga pra esse filme liga pro Loki.
Exatamente.
Antes de falar do futuro do MCU, vamos dar nota?
Vamos dar nota.
Beleza. De 0 a 10 dedadas, quantas dedadas você dá em Homem-Formiga?
Cara,
Quantos Homem-Formigas no cu do Thanos você dá para.
porra, eu fui ver esse filme com a Gabi, né? Aí a Gabi ficava o filme inteiro. Mas é que o Homem-Formiga perdeu a graça pra mim. Porque qualquer vilão que ele enfrentar, eu penso que ele podia só entrar no cu do vilão e crescer e resolver o problema. Eu falei, mas a Disney nunca vai fazer isso. The Boys fez. Assiste a cena em The
E
Boys.
foi por outro buraco, outro dos sete buracos.
Por outro buraco. Outro dos sete, ele parando pra contar os buracos, porque eu tava fazendo a mesma coisa. Enfim. Cara, como eu falei pra você, eu me diverti. Eu achei que foi um filme honesto, porque esse filme se prezou, porque esse filme prometeu. Eu ri, me deixou empolgado pro futuro do MCU, certo? Eu acho que ele cumpriu papel dele. Pra mim, Homem-Formiga, Vespa, Quantumania, que podia tirar Vespa, porque nem tem muita Vespa nesse filme. Tem as 6 dedadas. Igualzinho ao filme do Adão Negro.
Ok, então pra ti é o mesmo nível, né? Mesmo nível.
Não! Que pariu!
Cara, a palavra que define esse filme pra mim é mediocridade. Então, um sólido 5/10. Mesmo nível de Pantera Negra 2, assim.
Honesto, honesto.
Nem melhor, nem pior. Tem tantos erros e tantos defeitos quanto. Acho que muitos, inclusive muito similar, tá ligado? Muitas críticas que eu apontei no Pantera 2, eu apontei também nesse filme do Homem-Formiga 3.
Nossa, uma das coisas que mais me incomodou nesse filme foi a edição, cara. Os cortes de cena seca de uma cena X pra uma cena completamente Y, assim, me deixou muito incomodado em alguns momentos desse filme.
A ação é meio estranha, né? Porque eu acho que eles estão tentando fazer aqueles bagulho de. Igual fizeram com Mandalorian, e ao invés de usar green screen, tu colocar aquele telão de LED pra ajudar o pessoal da pós. Só que isso é legal, porque tu ajuda o pessoal da pós. Só que tu limita o ângulo de câmera, né? Aí fica mais cortado, não tem aquela câmera que se movimenta tanto. Cara, sabe.
Diminui pra cacete plano de sequência.
Agora eu vou te deixar muito puto, porque, nossa, imagina aquela câmera do Sam Raimi num filme tipo Quantumania. Aquela câmera que vai, que vira, que dobra e gira. Aquela direção maluca dele. Nossa, esse é muito.
Faria muito mais sentido esse tipo de direção no quanto menos do que no Doutor Estranho.
Ah, fez sentido no Doutor Estranho. O problema do Doutor Estranho não é a direção.
É roteiro.
É, problema da Marvel recente não tem sido direção, não tem sido.
Cara, tá, eles estão escondendo uma greve de roteirista.
Pois
Rolando uma greve de roteirista lá que ninguém tá sabendo, porque porra.
é, cara, eu tava vendo aqui no, na Wikipedia. Cara, sabe quantos roteiristas teve o Homem-Formiga e a Vespa? O Homem-Formiga 2? Deixa eu pegar aqui. Ant-Man and the Wasp. Teve um, dois, três, quatro, cinco roteiristas. Sabe quantos roteiristas tiveram Quantumania? Um. Eu sei que é contraproducente, porque às vezes um é melhor, né? Do que
É,
cinco
porque é
cabeças.
uma ideia só, né?
Mas, cara, não é normal. Tipo,
Não.
o outro filme que teve uma pessoa só que escreveu foi o Doutor Estranho.
Pera, eu acho que eles estão escondendo uma greve de roteirista da gente, cara. Porque não é possível. Não é possível. Porque é um texto muito fraco, é um roteiro muito ruim que tá vindo.
Sim. Mas falando de expectativas, a gente pode ficar tranquilo, porque de roteiro o próximo filme não vai ser o problema. Porque o próximo filme é Guardiões da Galáxia 3.
Sim.
Escrito e
E
dirigido
ó,
por James fucking Gunn.
vou falar assim, esse é um filme absurdamente episódico, tá?
Não
Porque é
acho.
encerramento de ciclo,
Não
não
acho. Não
vai,
vai
eu acho que
ser.
não vai liberar pro futuro
Não,
da
não,
Marvel.
não. Mas aí que tá. Eu não acho que ser importante pro universo seja ser episódico.
Assim.
Mas eu acho que o Guardiões da Galáxia 3 vai ser talvez o filme mais emocionante que a gente teve nos últimos anos.
Não, isso sem dúvidas, mas o que eu quero dizer é que ele não vai contribuir para nada com a fase 5 mostrando o futuro, que é o que o pessoal tá esperando, esperou de
Ah, vai
Quantumania,
ter
esperou de todos os outros da fase 4.
introdução do Adam Warlock. Vai ter morte de personagens, que o James Gunn gosta de matar personagem.
Cara, eu não acho que
Vi
são coisas que vão ser muito
de que o primeiro
importantes.
filme que ele fez na DC foi Esquadrão Suicida. De tanto que ele gosta de matar personagem.
Realmente, realmente faz sentido. Mas o que eu quero dizer é que, cara, eu não acho que esse Adam Warlock vai ser algo importante dentro do MCU. Ah, porque o Adam Warlock, se fosse pra dar importância pra ele, era na Saga do Infinito, porque ele é o maior antagonista do Thanos. Então, o Adam Warlock é muito perdido, eu acho, nesse momento que a gente tá tendo. Apesar de eu gostar muito do personagem, eu gosto muito do Adam Warlock.
Bom, mas vamos. Falando de futuro, esse filme ele começou a fase 5. O que que temos na fase 5? porque a gente tá desenvolvendo, a Marvel, ela tá desenvolvendo a questão do multiverso. E nessa fase 5, eu acho que a gente vai ter muito pouco para não falar quase nada de multiverso, fora esse filme do Quantumania, série como Loki e tal. Porque eu acho que essa fase ela vai ser muito mais. Como é que é o nome? Pé no chão, tá ligado? Porque essa fase 5. E é por isso que eu acho que talvez tenha sido um erro colocar esse filme para abrir. Eu acho que eu talvez teria. Óbvio que tem contrato para ver, 1 milhão de produções para ver. Mas eu provavelmente deixaria esse filme pro meio. E puxaria para abrir essa fase do Capitão América. Porque o tom dessa fase é o tom Capitão América. Porque se tu pega o filme de equipe dessa fase é Thunderbolts. Thunderbolts não é um filme de multiverso.
Definitivamente.
As maiores séries que a gente vai ter nessa fase é Invasão Secreta, Echo, Ironheart e Demolidor. Nenhum desses personagens lidam com multiverso.
Vai ter Agatha também, né?
Não, mas é.
Ah, não, tem o What If, né? Mas não sei se eles vão dar esse peso para o What
Não,
If.
não, não vão. Mas o que eu tô querendo dizer é, cara, os dois primeiros filmes dessa nova fase da Marvel não tem nada a ver com o tom que a fase vai adotar. Na real, os três primeiros filmes, tá ligado? Ou seja, metade. Ou seja, vai ser uma fase que metade dela vai ser totalmente desconectada com a outra metade. Porque esse ano a gente tem três filmes espaciais. Ah, Quantumania não é espacial, é pseudo-espacial. É um universinho
Não, cara,
pequenininho com
é
naves.
cósmico, não adianta.
Então, teoricamente não é espaço, mas teoricamente, sabe? Tematicamente e
Pois é,
esteticamente é um filme espacial. É uma space opera, como dizem por aí, né? Aí depois a gente tem Guardiões, que é sim um filme espacial, é o filme espacial da Marvel, toda a saga Guardiões. Depois a gente vai ter The Marvels, que é um filme espacial. Mesmo que se passe muito tempo na Terra, a Capitã Marvel, como ela sempre gosta de falar, o universo é muito grande e a Terra é um planetinha. Então, tipo, metade. Eu não sei o que esperar dessa fase, porque metade dela vai ser essa temática espaço.
E depois vai ter Capitão América, Thunderbolts e talvez, não vou dar certeza, mas está previsto o Blade.
Tudo bem que Blade é sobrenatural, mas fazendo
Então,
um
exatamente.
apanhado assim.
E aí distou ainda
Não, não, mas
mais.
tipo,
Porque aí.
mesmo que Blade seja sobrenatural, ele é muito mais ligado a Capitão América e Thunderbolts do que o resto.
Não, com certeza. Sim, com certeza. Não sei que eles queiram dar origem para os vampiros como algo alienígena, né? Mas espero que não.
São descendentes dos deviantes. Inimigos dos
Deviante.
Eternos.
Puta que pariu.
Então,
Esse me quebra.
eu entro nessa fase 5 muito pouco esperançoso. Porque não é que eu tô querendo uma coesão absurda, todos os filmes têm que ter a mesma temática e etc. Tanto que acho que nunca foi assim, tá ligado? Tipo, a fase 2 da Marvel, voltando lá atrás, depois do primeiro Vingadores, é filme de robô, filme de Deus. Filme de espião, filme de espaço e depois Vingadores. Nenhum desses filmes tem temáticas similares. E aí chega na fase 13 e ela é mais coesa porque ela aponta direto pro Infinity War, né? Então é tudo tipo, o Civil War, Doutor Estranho, o Guardiões 2 é meio separado, mas aí tem o Homem-Aranha e o Thor que ligam direto no Infinity War, o Pantera Negra também. Aí a gente tá nessa fase 5, que eles sempre falaram, não, a fase 4 foi. Como é que é o nome? Uma fase de transição.
Sabe, eu também tô nessa onda de, tipo, eles podiam pelo menos intercalar, sabe, a ordem dos filmes. Não separar desse jeito que estão separando. Ou coloca, que também não tem como você colocar um filme evento entre os três espaciais e os três próximos que vão vir, saca? Esses filmes todos, a única coisa que realmente me anima é Thunderbolts, porque talvez é onde a gente vai encontrar a primeira faísca, fagulha de X-Men desse. dessa nova fase da Marvel.
O próximo filme que me empolga, obviamente, é Guardiões. Mas, tirando Guardiões, eu acho que é o desses filmes. Interrogação, tá ligado? Guardiões é uma certeza, é um filme bom. Cravo, cravo. No mínimo nota 7. Cravo.
Despedida do James Gunn.
No mínimo nota
Tem como
7.
ser
No
ruim.
mínimo, assim.
Tem como ser ruim.
Cravo minha nota, minha nota. Se a minha nota for abaixo de 7, eu digo que eu errei. Eu admito que eu errei.
Não vai ser, não vai ser, não vai ser. Eu coloco nota 8 aí, no 8, 9. Vamos dar nota pro Guardiões já? Vamos deixar já.
Mas desses filmes incógnita, eu tô muito esperançoso pro Capitão América.
É, cara, Capitão América. Melhor versão de Capitão América que a gente tem. Cara, o Sam Wilson é o melhor Capitão América. Não tem como discutir. Só espero que eles deem um filme à altura pra ele. Coloque outro personagem pra roubar a cena ou algo do tipo.
Pois é.
Saca? Blade me anima, cara. Eu gosto muito do universo
Mas o
sobrenatural da
bastidor de
Marvel.
Blade me desanima.
Porra, tá parecendo DC. Assim. Gosto muito mesmo do universo sobrenatural. E a gente já teve uma palhinha disso no Lobisomem da Noite, que eu achei foda. Lobisomem da Noite. Eu achei muito, muito foda. Saca? Eu quero muito continuar vendo esse universo. Eu, principalmente, pô, que nem eu leio quadrinhos. A gente tá numa fase dos quadrinhos onde o Drácula, tipo, ele sequestra, ele dá um jeito de capturar o Wolverine. E tira bastante sangue do Wolverine, né? Porque ele regenera. E ele passa a tomar o sangue do Wolverine para que assim ele consegue sair no sol. Isso dá toda uma outra visão para os vampiros dentro do MCU. Tanto pro Drácula quanto pros capitães, ali, os generais do Drácula, saca? Eles viram uma ameaça muito maior do que eles já eram. O próprio Blade não consegue dar conta. Saca? E eu acho que eles vão transformar isso numa mega saga logo, logo.
Pois
Que teve a última mega saga que foi Império, que foi fraca, com os alienígenas que é tipo planta, bem fraco. Tá faltando aí uma mega saga pra Marvel. Bom, oremos. E eu já fui para outro assunto, né? Eu viajei aqui, eu fui variando.
é. É, não sei. A se a DC nos tem a certeza. Da decepção, a Marvel nos deixa meio. Aí voltamos ao ponto inicial. Será que o gênero não tá saturando? Porque eu tava olhando aqui tentando me empolgar com qualquer coisa futura. A fase 6 é uma incógnita, porque a gente não tem quase nada anunciado. Tem o filme do Deadpool, tem o Quarteto Fantástico, os Dois Vingadores e só. A gente tem uma
Tem
promessa de
um.
uma nova trilogia do Homem-Aranha, que para mim já de essa fase 4, essa fase 5 devia ter um filme do Homem-Aranha. Não vai ter. Fase 6 vai ter provavelmente, mas não tem
É
nada
porque
anunciado, então não tem como hypar
o
sobre a
Miley
coisa.
falou que o roteiro do Homem-Aranha 4 tá pronto.
Tem um monte de série também, coisas que a gente não sabe se vão ser abordadas depois, tipo, cara, a gente tá num ponto do universo em que todo mundo tem que se interconectar, tá ligado? Tipo, Capitão América tem, sei lá, Capitão América talvez não, porque talvez seja um bagulho mais pessoal do centro. Mas no Thunderbolts, sei lá, velho, por favor, tem que citar o Cavaleiro da Lua, tem que citar o Demolidor.
Eternos que seja.
Não é.
Então, eu acho que eles vão citar Eternos porque parece que o plot do filme eles vão entrar dentro daquele celestial que meio que saiu metade da Terra.
Aonde? Qual filme?
Eles vão o Thunderbolts, eles vão abordar essa parada. Parece
Alguém vai abordar,
que
né? Porque
né?
parece que não aconteceu.
Então, eles vão abordar no Thunderbolts. Parece que tem um tipo de metal no corpo desse celestial e estão explorando esse metal. E os Thunderbolts vão lá para entender o que que é esse metal, quem que está explorando, o que que estão fazendo, e vai gerar um plot em cima disso. Eu boto fé que é Adamantium, tá? Que eu acho que eles já vão introduzir o Adamantium, porque é o momento e é a forma perfeita que eles têm para tanto resolver o problema da cabeça da porra do celestial. pronto para começar a introduzir os mutantes dentro do MCU de fato.
Cara, aí que tá.
Sabe?
Eu discordo de ti muito, porque eu não quero que eles introduzam. Para mim, não, os mutantes não funcionam no universo Marvel que a gente tem hoje. E qualquer jeito de eles fazerem funcionar vai ser um. Cara, para mim, sabe qual é o filme perfeito dos mutantes? Se chama o filme X-Men, para ser lançado em maio de 2027, abrindo a fase 7 da Marvel. Porque para mim, Avengers Secret Wars tem que terminar na incursão que vai fazer o reboot do universo. E aí, quando tu rebuta, tu pode introduzir os X-Men, porque o passado e o futuro mudaram. Porque para mim não faz sentido hoje, com as informações que a gente tem, com o universo construído que a gente tem, tu colocar mutantes. Ah, mas faz um filme de época. Pá, velho, mas aí entra naquele problema eterno, tá ligado? Pô,
Não,
os
isso
caras
eu não
estavam aí
consigo pro
desde
filme de época.
sempre, e aí atacaram Nova York, não moveram um músculo, e o Ultron, e não fizeram nada também, e o Thanos, e não fizeram nada também. Sem contar 1 milhão de outras ameaças menores aí que podem ter tido, que também não fizeram nada também. Sabe, eu não gosto dessa ideia de tentar introduzir os mutantes. Tipo, o que eles estão introduzindo no, dentro do universo hoje é que o gene X existe. Tanto que a Miss Marvel é a primeira que a gente sabe que é uma mutante. É falado, o termo mutação com o som com a trilha clássica. Se, é, é o famoso
Não, não.
desenhar para burro, tá ligado? Se a palavra mutação não
Exatamente.
foi o bastante, vamos tocar a trilha pro pessoal
Vamos tocar a
entender.
musiquinha no fundo.
Então, e entramos no ponto que eu quero terminar o programa, que é falar. De novo, essa palavra veio à toa, da boca do Kang. Incursão. Incursão é o ponto. Incursão é o ponto. Reed Richards falou no filme do Doutor Estranho. E foi. Eu acho que um outro filme falou também. Não me lembro qual. A palavra incursão, eu acho
No
que foi falada também.
final do Doutor Estranho, quando aparece lá aquela filha do Dormammu, ela fala incursão, quando ela vem buscar o Doutor Estranho.
Não, mas eu acho que em outro filme
Faz.
também. Eu não lembro se na série do Loki eles
Em outro
falam
lugar
de
também.
incursão. Mas eu lembro que esse termo ele foi
Que eu
falado
não
de
lembro
novo.
também.
E foi a terceira vez que eu ouvi esse termo no universo Marvel, em filme diferente, que foi nesse filme do Homem-Formiga.
Né, pelo que eu. Sim, os caras vão adaptar Guerras Secretas. Incursão é o principal ponto das guerras secretas, elas só acontecem por causa das incursões.
Então, velho, incursão é o ponto-chave e para mim é isso, tá ligado? A incursão vai resultar num novo universo, que vai ser um novo universo Marvel, a partir da
Que é
fase 7.
exatamente o que acontece depois da Guerra Secreta de 2015 nos quadrinhos. Acontecem as incursões, acontecem guerras secretas, depois de guerras secretas, rebuta os quadrinhos.
Inclusive, eles podiam fazer um rebranding, que é zerar, sabe aquele negócio que eles zeram a edição? Ah, não, eu vou ter que ler o Homem-Aranha 1647.
Não, mas foi o que aconteceu nos
Pra
quadrinhos.
mim, a fase 6 termina com a incursão. Abre fase 1 X-Men.
Isso é massa. Isso é massa. Porque foi o que aconteceu nos quadrinhos. Acabou as incursões, todos os quadrinhos a partir da Guerras Secretas voltaram pro volume 1.
Acho que é isso que eles
Uf.
devem fazer no cinema.
Saca? O Homem-Aranha, o X-Men não, que tava, não tinha ainda, mas o Homem-Aranha, Quarteto, Vingadores, tudo voltou pro número 1.
Eu acho que é isso. Não só que eu acho que é o que eles vão fazer, como pessoalmente eu acho que eles é o que eles devem fazer. Eles não podem, ah não, agora estamos na fase 14. Pô, meu, tu quer algo mais broxante pro
Não.
público novo do que falar que tu tá na fase 14 de histórias?
E porque assim, multiverso dá problema. Foi provado nos quadrinhos sempre. Sempre que começa a crescer muito o multiverso, adicionar muita informação a respeito de multiverso, tem que rebootar e tem que acabar com o multiverso. Foi assim na DC com a Crise nas Infinitas Terras, foi assim na Marvel com Guerras Secretas. O Guerras Secretas veio para acabar com o multiverso da Marvel. E acabou.
É, o que eu acho.
Agora é só.
E eu acho legal.
E é
Eu
isso.
acho legal ter um fim, tá ligado? Tem um fim. Ah, chega. Qual é o fim do universo Marvel? Ah, tem o Guerra Secreta. É o final. E acabou ali. Ah, mas e não continua depois? Claro que continua, dá dinheiro. Mas aí é outra história.
É, pode até trazer os meus atores, tipo Shang-Chi, acabou de chegar,
Ah, sim.
sabe? Tipo, essa galera, porra, Miss Marvel, She-Hulk, só que
Reboot.
novo
No,
universo.
novo universo. E, cara, o Homem-Aranha, principalmente, porque a trilogia dele vai ultrapassar. Acho que talvez seja o único ponto de ligação entre esses. E inclusive essa minha teoria de que eles vão rebootar vai se fazer ainda mais forte se na fase 6 não for anunciado um filme do Homem-Aranha. Se a nova trilogia do Homem-Aranha for após fase 6, então significa que ele vai só no reboot.
Mas, pô, o Kevin Feige falou que o roteiro do 4 tá pronto.
Mas
Tem como o
cara, a
roteiro
gente
já tá
tá em 2000.
pronto e vocês
Tá,
copiam?
beleza, o roteiro tá pronto. Quanto tempo leva pra produzir um filme? A gente tá em 2023. O Guerra Secreta está para 2026. É ali, velho. Ali.
É perto mesmo.
Ali. Acho que, cara, eu posso estar fazendo a conta errada, mas deve fazer. O período de tempo que tá entre nós e Guerras Secretas é mais ou menos o período de tempo que tá entre nós e o começo da pandemia.
É, foi
É
2020.
ali, velho. Tá muito perto. Não é um plano
Verdade.
de 10 anos, não é 2030.
3 anos, cara. Até realmente, 2026 é logo ali.
Então.
Parece que tá longe, né? Muito louco isso.
Então. Eu acho. Esse é o meu chute, assim. Essa é a minha expectativa final que eu deixo pra esse programa. Vai ser. Toda essa saga do multiverso vai ser exatamente o que a gente tá comentando hoje. Vai ser esses altos e baixos. Tem um filme muito bom, uma penca de filme medíocre, um filme que geral vai detestar. E até chegar no Guerras Secretas lá, que aí sim é a grande incógnita. Os dois filmes dos Vingadores eu não sei o que que vão ser, porque o roteirista da Dinastia do Kang é o mesmo roteirista desse filme. Os diretores do. O diretor do Dinastia do Kang não é os irmãos Russos, é um cara que eu não sei quem é, vou clicar aqui agora na página da Wikipédia dele para ver o que que ele
O cara
fez.
que dirigiu o Shang-Chi?
Foi o cara que dirigiu Shang-Chi. Não sei o trabalho dele. Tipo, os irmãos Russo também não eram ninguém antes. Então, eu não vou julgar. Mas não é alguém de nome. E o diretor do Guerra Secreta nem foi anunciado.
Aí você vai ver o Scorsese.
E outra coisa.
Imagina! Agora o multiverso.
Uma coisa que me deixa preocupado com os filmes dos Vingadores é que, tipo, o Infinity War e o Endgame funcionam tão bem juntos porque é a mesma produção como um todo. São os mesmos roteiristas, são os mesmos diretores, é o mesmo estúdio, claro, os mesmos produtores, etc. Então é uma cabeça pensante nos dois filmes como um todo. Esses próximos Vingadores são diretores diferentes a princípio, são roteiristas diferentes. O roteirista desse filme. Agora eu vou acabar contigo. Sabe quem tá escrevendo hoje Guerras Secretas?
Não, se você falar pra mim que é o roteirista de Doutor Estranho, eu paro por aqui.
Beleza, galera. Obrigado pelo programa de hoje. Foi uma satisfação.
Ah, não, mano. Puta que pariu. Ah, não, cara. Não, não. Já não, mano. Ah, não,
Ele ganhou um prêmio
não. Eu não tinha
por ser roteirista do Rick e
essa
Morty.
informação.
Mas ele escreveu o Doutor Estranho.
Não, mano. Não. Eu vou chorar, cara.
A gente tem a
Sabe
decepção
aquele
e
filme lá?
agora a desmarvelização.
É, desse, mano. É. Caralho. Sabe aquele meme do menino que tá rindo e começa a chorar? Sou eu nesse momento.
Aquele meme do ônibus, né? Do cara na sombra e o cara na luz. O cara que não.
É,
O cara que
exatamente.
sabe quem é o roteirista do Vingadores, o cara que não sabe quem é o roteirista do Vingadores.
Ai, cara. Assim, eu vou ser bem sincero. O que eu realmente me interessa no futuro da Marvel é Quarteto Fantástico e X-Men. O filme dos X-Men, eu vou passar pano, mesmo sendo uma porcaria. Pra mim, eu já vou falar aqui que vai ser excelente. Que é, meus meninos. Entendeu? É isto. O resto, se foda. Que eu descobri quem que é o roteirista de Guerras Secretas, o resto que vá pro caralho,
Aqui
foda-se.
dupla, né? Roteirista do Homem-Formiga e roteirista do Doutor Estranho. Vão ser os roteiristas dos próximos Vingadores.
Cara, não é possível, não é possível. Kevin Feige, não é possível, cara, não é possível. Aquele boné deve ter apertado muito a cabeça dele. Usou demais.
Tá difícil confiar no Kevão.
Ah, mano, tá. Vou. Vamos começar a falar só de DC, foda-se.
É. Cara, te falar. É que tem Guardiões. Guardiões é muito forte. Mas se não tivesse Guardiões esse ano. O filme da DC que eu tô mais. O filme de herói que eu tô mais querendo ver é um filme da DC. Que é Shazam 2. Não. Que é o Flash, né?
Flash. É, o Flash ele vai editar muita coisa, né?
Cara, e o Flash é engraçado que eu não tô com hype de ser bom, só quero ver, tá ligado? Quero ver, tá há muito tempo sendo produzido, quero
Tipo, o
ver.
que que é? O que que é isso?
Quero ver
O Michael
quero
Keaton.
o procurado número 1 do Havaí em tela. Eu não sei se esse filme vai ser exibido lá.
O filme é proibido no Havaí. No Havaí eles colocam a cara de outro ator, né? Não
Fazer um deep
é outra
fake.
mina. Ai, meu pai. Mas é isso, né? Eu acho que deu pra gente dar nossos 3 centavos a respeito do Quantumania. Filme que eu gostei. Porra. Ah.
É um filme tipo Adão Negro, né?
Ô, Cash, quando você espera decepção, você nunca se decepciona, cara.
Exato.
Prendi com a MJ.
Exato. Bom, pelo menos o próximo filme que a gente for falar, a gente vai estar num clima legal.
É, ou não, né? Ou a gente vai estar tá chorando igual. Enfim.
O quê? Ah, sim, né?
Pô,
Tem isso.
por que vão matar? Você sabe que vão matar o cachorro, você tá ligado? Vão matar o cachorro. Toda a cor de título do filme do Guardiões é a cor do personagem que morre no filme. Esse filme tem as cores do Rocket. Então é isto. Nesse clima gostoso, nesse clima feliz. O Cash tá quase chorando aqui já. Que a gente se despede de vocês, querido ouvinte. Espero que você tenha se divertido. Espero que você tenha, que você não tenha ficado tão puto com as nossas opiniões a respeito do filme que você gostou ou do que não gostou e a gente não falou mal o suficiente, né? Porque tem essa galera. Se você chega e não falar mal o suficiente do filme que eles não gostam, eles ficam bravos com você também. Então é isso. É, um forte abraço. Não vou falar que semana que vem a gente volta, porque a gente vai entrar num hiatozinho de carnaval, porque a gente é humano e a gente, né?
Nem sei se esse filme vai sair no carnaval, né?
Então.
Incógnita,
Não, vai
você pode
sair.
estar ouvindo isso na segunda de carnaval ou você pode estar ouvindo isso na outra. Aí assim a gente volta na próxima semana.
Exatamente. Então. Eu vou deixar os dois. Vou deixar os dois gravados, aí a gente vê qual que a gente usa na edição.
Ou deixa
Tô
os dois
brincando,
na
tô
edição e
brincando.
azar.
É isso. Então assim, ouvinte, a gente volta quando a gente voltar. Um beijo no seu
Assim
coração e
como todo
até
filme da Marvel,
mais.
tá lá, Cast e Vini irão retornar.
Exatamente!
Valeu, abraço!